Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas que fazem o estudo Uma Educação para o Pensamento. São várias e, dependendo dos aspectos semióticos, podemos andar por elementos que vão do cinema, fotografia, teatro e muitos outros veículos. Utilizamos aqui, desde o início, primordialmente a escrita. Vamos agora então a Boituva, interior de São Paulo, e de lá o professor Clailton, que aliás, o professor Clailton também estará na nossa semana de estudos esse ano. Vamos ouvi-lo na resenha da aula passada. Boa noite, professor Clailton, seja bem-vindo a essa resenha, mais uma.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos os colegas. No dia 15 de novembro, tivemos duas aulas, foram as aulas anteriores. O tema foi Desmemória, parte 1 e 2. Na primeira aula, nós trabalhamos um dos dilemas existentes dentro do pensamento linear. Trata-se da nossa relação com elementos do passado. Mais especificamente, a qualidade do nosso relacionamento com o que ocorreu no passado. Usualmente, como essa questão aparece no consultório? Algumas pessoas, ao acessar o passado, elas culpabilizam, apontam para ele, lamentam, sofrem com esse passado. Outras usam epistemologia, nos informam que quando tudo aconteceu, elas eram jovens, não sabiam fazer melhor, fariam diferente se fosse hoje. E existem muitas variações dentro desse tema. Alguns compreendem que partes de suas historicidades estão vivas. Alguns registros historiográficos estão tão vivos que elementos do momento que a pessoa está vivendo, às vezes, não têm a mesma vivacidade, não têm a mesma profundidade. O que nós encontramos no consultório mostra que muitas pessoas, em determinadas áreas de suas vidas, no que se refere ao que convencionamos como já vivenciados, elas conseguem interagir, modificar situações, conseguem vivificar, aprender com certos personagens. É como se ao retornar a certos lugares, ao invés de encontrarem uma foto, um registro imóvel, elas encontrassem um filme, tudo em movimento, tudo acontecendo, o que é muito bonito e profundo. Um dos aprofundamentos contou com o texto de Raquel de Queiroz. A partir dessa obra, nós acompanhamos o entusiasmo da autora com a possibilidade da volta dos bondes. Então, ela usou com essa notícia, ela visitou o seu passado, relembrou com carinho de sua juventude, dos bondes que ainda circulavam. Foi um exemplo para nós referente a essa relação com o que já passamos. Há pessoas, porém, que voltam ao passado para brigar com ele, culpabilizam, agridem personagens, algo que pode gerar consequências para o momento em que a pessoa vive. E por isso devemos tomar certos cuidados. A migração de elementos daqui para lá, de lá para cá, é algo muito comum de se acontecer. Nesse sentido, certos períodos da vida podem ser verdadeiros mananciais que hidratam, ajudam nos momentos com maior dificuldade. E devemos tomar cuidado, porque o contrário também pode acontecer. Outra obra usada nos aprofundamentos foi o filme Um Pequeno Passo, do Andrew Chesterwolf e Bob Pontillas. Uma obra que conta a história de uma garotinha que sonhava em visitar a Lua. Ela recebia todo o apoio do seu pai, com quem tinha uma relação muito bonita. Com o passar do tempo, as lembranças desses momentos com o pai foram muito importantes para ela. A partir dessa obra, fizemos algumas considerações e reflexões. Nesse retorno ao passado, não é raro que algumas pessoas misturem elementos, fatos, com imaginação, aquilo que elas gostariam que tivesse acontecido com o que aconteceu de fato. Encontramos também aqueles que não diferenciam o passado do presente. Ir ao passado ou contar uma crônica do passado é vivenciá-lo exatamente agora. O que nos lembra da subjetividade humana e dos cuidados que devemos ter. Ah, na segunda aula, trabalhamos algumas questões na área da neurociência e da neurofisiologia. Vimos alguns resultados de pesquisas em torno da memória, daquilo que lembramos, né? E isso tem apresentado alguns entendimentos, novos, algumas novidades nessas áreas. Alguns estudos apontam para as grandes diferenças existentes entre o que os especialistas dessas áreas dizem sobre a memória e o que o público em geral acredita. Então, em uma pesquisa, 63% dos participantes concordaram com a ideia de que a memória é como uma câmera de vídeo que registra com exatidão o que vemos e ouvimos. Já entre especialistas que também participaram dessa pesquisa, nenhum deles compartilhou dessa ideia. Em outra pergunta, que questionava se o depoimento confiante é necessariamente um depoimento correto, 37% das pessoas concordaram que sim, inclusive que serve, é prova suficiente para condenar um réu num tribunal. E, por outro lado, nenhum especialista participante dessa pesquisa concordou plenamente com isso. 93,8% discordaram enfaticamente. Falaram que não pode se confiar na memória dessa forma. Esse tipo de trabalho demonstra, que, para especialistas da neurociência, da neurofisiologia, a memória humana não é confiável. Os estudos apontam para sua fragilidade, né? Ela pode ser contaminada por fatores como vontade, imaginação, crenças, além de parecer um tecido vivo que está em constante transformação. Para a filosofia clínica, o que encontramos é a singularidade. Algumas pessoas podem congelar suas memórias e elas permanecerem lá intactas, enquanto para outros elas podem seguir essa transformação constante, sempre que se visita, sempre que se mexe com ela, ali vai agregar novos elementos, né? E existe uma infinidade de modelos. Para cada um será de um jeito. E é dessa forma que nós vamos trabalhar. Ok, professor, obrigado. Finalizo.
Muito obrigado, Elton. Muito obrigado. Vamos então, vocês já sabem, alunos que fazem ao vivo ganham presentes, invariavelmente. Esse presente de hoje é outro bem muito bonito. Com as inteligências artificiais, algumas possibilidades que nós achávamos impossíveis até há pouco tempo ganham agora uma realidade, uma atualidade. Praticamente da hora, do momento. E hoje vamos ver uma dessas aplicações na arte. Até há pouco tempo nós íamos a um museu, encontrávamos um lindo quadro. Alguns de vocês que fizeram viagens internacionais de estudos lembram quantas vezes nós estivemos em museus, em galerias, em ateliês, visitando artes, conversando com o pessoal, aprendendo, né? Muito, muito bonito, em muitas situações. Pois hoje há artistas como este que nós veremos agora, que eles, utilizando recursos avançados de inteligência artificial, específicas para esse tipo de trabalho, eles pegam uma tela E esta tela é trabalhada sob perspectivas dinâmicas, mudam iluminação, introduzem movimentos, profundidades, mudam perspectivas. É muito interessante o que estão fazendo. Em breve nós teremos pequenas crônicas, inclusive cinematográficas, a partir de uma tela. Para quem gostaria de um exemplo próximo disso que eu estou dizendo, lembram da obra de Akira Kurosawa, quando ele toma uma tela do Van Gogh e o rapaz entra na tela, ele está no museu apreciando a tela, ele entra, Van Gogh está pintando girassóis na Holanda, e ele vai ter com o Van Gogh, vai conversar, eles caminham por dentro da tela e depois, ao final, o rapaz sai. Muito bonito, né? Uma das crônicas do Akira Kurosawa, belíssimas, né? Que mostram. Naquela época, isso era uma possibilidade remota e envolvia recursos muito grandes dentro do cinema. O próprio Woody Allen fez, né, A Rosa Púrpura do Cairo, ele também colocou isso, essa interação entre a tela e o público. Pois vou mostrar para vocês agora mais um exemplo lindíssimo sobre isso, e para alguns já é inclusive remoto, perto do que já está aparecendo agora nos trabalhos. Os próprios museus, que colocaram boa parte dos acervos em caráter virtual, se interessam por trabalhos dessa natureza e pelas perspectivas que isso abre. Vamos ver um desses novos artesãos, um desses novos artistas digitais, que é o italiano Rino Tagliaferro. Ele tem essa obra chamada Beauty. Vamos ver, eu vou partilhar a tela para que vocês possam acompanhar um pedaço disso. Várias dessas telas que vocês acabaram de ver, nós já trabalhamos em nossas aulas, conferências, workshops, já vimos inúmeras vezes essas telas, essas obras. Vou agora colocar a outra que trabalharemos no ponto. Ah, eu não consegui essa obra que vocês verão aqui, que nós trabalharemos, com legendas e pedi para os meninos baixarem para mim, mas não houve tempo. Agora, com esse feriadão aí que teve, mais um feriado quarta-feira, então a gente faz assim. Se precisarem de tradução, eu traduzo para vocês, tá bem? Mas acredito que é um inglês bem tranquilo de entender. Não há. Qualquer coisa o professor traduz. Um jovem cineasta, o Benjamin Cleary, ele escreveu e ele dirigiu uma pequena crônica contemporânea. Muito bonita essa pequena crônica, cujo título pode levar a alguns enganos, uma vez que o que acontece ultrapassa em muito a dimensão do título, que é Stirrer. Stirrer significa uma pessoa que gagueja. E nós temos um protagonista que é o Greenwood, um jovem, um garoto, que ele trabalha, ele é um tipógrafo. E ele trabalha em Londres e tem uma série de problemas. Algumas pessoas lidam com a gagueira, ele tem essa gagueira muito pronunciada. Alguns lidam de uma maneira amistosa, sabem encaminhar questões, mas outros não. Cada um vai lidar conforme o seu contexto, a sua maneira. O fato é que ele tem, para ele sofre com isso. E ele, aos poucos, ele começa a interagir com uma menina, a Ellen, que pelo computador ele escreve, ela responde, eles têm uma comunicação assim, até o dia em que ela irá até Londres e diz que quer conhecê-lo, quer estar com ele. Aí o Greenwood vai nos mostrar um elemento didático para o nosso trabalho de hoje. Com esta obra cinematográfica, conversaremos os ensaios de Montaigne. Os ensaios, trabalhamos num dos nossos workshops, uma obra que vai para lá de 500 anos, que traz inúmeros aspectos daquele renascimento que hoje ainda são atuais, e essas obras nos ajudarão a aprofundar certos dilemas do pensamento. Em especial, um deles. Pessoas que utilizam e dão credibilidade ao próprio pensamento, que o vivenciam, que têm nele suas referências, muitas dessas pessoas ignoram um fato crucial. O pensamento, provavelmente, todo o tempo precisa se ajustar, conversar com os demais aspectos da vida. A pessoa pensa algo e, em seguida, ela olha para um lindo parque. Às vezes, o que ela pensou sobre este lindo parque vai além, vai aquém, distorce, é muito diferente. E, no contato com este lindo parque, ela vai ajustando. Ora, o pensamento recua, entram as emoções e conversam mais com o sensorial. Ora, tudo isso é diferente e ora não há nada disso. Essa aprendizagem, pelo menos até aqui na história da humanidade, parece ser constante, continuada e cada vez mais problemática em alguns aspectos. Vamos então começar com a obra de Benjamin Cleary sobre esse garoto, o Greenwood, e sobre os dilemas que ele vai nos apresentar. Observem que quando ele pensa, ele não tem qualquer gagueira. Quando ele imagina, inclusive em diálogos, ele não tem qualquer gagueira. No entanto, é uma história maravilhosa e nos mostrará aspectos belíssimos da vida, da transcendência, que ultrapassa o reducionismo, que ultrapassa o etiquetar pessoas a partir de características.
Snap judgment 1224. Year 11 student. Flaky but loyal. Received first ever blowjob 2 nights ago. Current mood ecstatic. Music, 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 music's the pleasure. Pleasure, pleasure, music's the pleasure. Counting, 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 counting. Pleasure, pleasure, music, music. Music, music's the pleasure. Dad? Music's the pleasure. The human soul experiences from counting without being aware it's counting.
I like that one.
Your call is important to us. Please wait, and a customer service representative will be with you shortly. You're through to Umbrella Broadband. Thank you for holding. Your call is important to us. Please wait, and a customer service representative will be with you shortly.
Esse menino, Greenwood, ele primeiro observa uma pessoa e ele faz algumas notações agudas de um jovem. Ele pensa tudo aquilo como se estivesse falando e fala sem gaguejar. Depois, ele vai até a casa do pai dele e ele vai ensaiando uma espécie de poema para dizer ao pai dele. Poema muito singelo, bonito, que ele considerou que talvez desse conta de falar com o pai. Eles estão jogando um jogo de peões, de botões, e aí, enquanto isso, ele tenta dizer para o pai dele que acolhe o que o filho diz. E termina dizendo ao garoto: eu gosto disso. Então, quando ele volta, continua o trabalho dele no apartamento dele, de tipógrafo, ele vê um recado da menina, da Ellen, dizendo que em alguns dias, ela escreve para ele, ela estará descendo em Londres e que gostaria de encontrar. Ela pergunta para ele: que tal a gente se encontrar um com o outro, né? E isso, para ele, é um drama. Ele nem sabe o que responder. Ele fecha a tampa do seu computador. Este menino, Greenwood, ele terá que adaptar o que ele pensa, e ele tem feito isso, ele pensa coisas que ele verbaliza em sons com ele. Ele já tem feito esses ajustes todo o tempo. Ele aprendeu a lidar com uma série de questões, sabendo que em determinados elementos o que ele pensa não conseguirá traduzir em voz. Outras coisas ele já sabe como fazer, como, por exemplo, pela tipografia. Então, o pensamento ajuda em certos elementos ajudam no pensamento. Ele sabe que pode se expressar como gostaria por escrito, por exemplo, e domina perfeitamente isso. Convive com pessoas na medida em que ele pode e respeita certos elementos da singularidade dele. Estes ajustes, que são pauta frequente, algumas pessoas julgarão o pensamento contra os ajustes. E o pensamento torcido, às vezes, se voltará contra a própria pessoa. Outros tentarão forçar o contexto a partir do próprio pensamento, o que não é o que ele tem feito. Outros tentarão conciliar e modificar e adaptar. Isso é uma aprendizagem constante. No consultório, muitas pessoas nos trazem questões como estas. Qual é o ajuste adequado? Ele existe? É um ajuste que se caracteriza por mudanças sucessivas, gradativas? O que deve vir em primeiro lugar? O que deve dar passagem? Nós não temos respostas prontas. Quando há 500 anos, Montaigne, em seus ensaios, se debruça sobre vários aspectos da humanidade, há uma parte da obra na qual ele trata especificamente da educação. Como renascentista, ele vai aos gregos, vai aos romanos, retorna, traz inúmeros aspectos e tenta mostrar o que para ele seria uma educação adequada naquela época, nos anos 1500. Meados dos anos 1500. Então, ele nos disse: eu pincelei alguns elementos para conversar com o nosso trabalho, que, por questão de tempo, não teria como ler todo o texto. Montaigne escreve: certamente é muito difícil modificar as nossas propensões naturais. Daí provém que, em não se tendo escolhido bem o caminho a seguir, trabalha-se inutilmente muitas vezes e se precisam anos para instruir as crianças acerca das coisas em que não chegam a tomar pé. Toda a parte que lerei do Montaigne se dirige especificamente à educação e à educação das crianças. Em todo caso, nesta dificuldade, a minha opinião é que as encaminhemos sempre para as coisas melhores e mais proveitosas. sem levar demasiado em consideração as vagas indicações e prognósticos que tiramos da infância. Platão, em sua República, parece dar-lhes importância excessiva. Aliás, muitas partes do texto ele vai contra certos postulados platônicos. Não cessam de nos gritar aos ouvidos, como que por meio de um funil, o que nos querem ensinar. E o nosso trabalho consiste em repetir, repetir, repetir. Eu gostaria que corrigissem este erro e, desde logo, segundo a inteligência da criança, começassem a indicar o caminho, fazendo-lhes provar as coisas e as escolher e discernir por si somente, indicando-lhes por vezes o caminho certo ou permitindo escolher. Não quero que fale sozinho e sim que deixe também o discípulo falar por seu turno. Sócrates e posteriormente Agesilau obrigavam os discípulos a falarem primeiro e somente depois falavam eles próprios. Aqui ele vai trazer citações de Cícero, de Sêneca. Ele diz: na maior parte das vezes, a autoridade dos que ensinam é nociva aos que desejam aprender. Montaigne teve a oportunidade de ajustar essas questões? Em parte sim, e em grande parte não. Em parte, quando ele vai publicar e todos os problemas que ele encontrou nos ensaios, e em outra parte, pela vida que ele tinha, muitas destas coisas ficaram como propostas, mais do que elementos que ele pudesse testar, ajustar existencialmente. E algumas vezes isso que ocorreu com Montaigne ocorre nos nossos dias, 500 anos depois. Pessoas que, diante de questões, de problemas e situações, formulam alternativas, constroem poemas existenciais com seu pensamento. E, no entanto, não fazem testar, não fazem levar isso até o contexto de forma que possam interagir. Verificar, a pessoa constrói no seu pensamento que tudo ficará bem, que ela irá a tal lugar e que lá as pessoas se comportarão de tal forma, etc. Só que isso, às vezes, ela não vai fazer. Não irá até a cafeteria conversar com as pessoas, sentar e ler seu jornal. Ficou somente construído no pensamento. Isso, por vezes, não é ruim. Dependendo do que se passa, é uma alternativa viável. Mas quando certos elementos depois dependerão dos ajustes, ou seja, a dona da cafeteria está com um projeto e precisa da colaboração dessas pessoas que frequentam, se essa pessoa não for até lá interagir com os outros, esse pensamento que ela formulou ficará com ela. Talvez ela o torne válido, sem nunca ter sequer testado. Há riscos aqui, há problemas aqui, há muitas outras questões a considerar. Ele coloca inúmeros elementos muito importantes quanto à educação, válidos ainda nos nossos dias. Nessa escola do comércio dos homens, eu notei, a miúde, um defeito, escreveu Montaigne. Em vez de procurarmos tomar conhecimento dos outros, esforçamo-nos por nos tornarmos conhecidos e mais nos cansamos em colocar a nossa mercadoria do que em adquirir outras novas. Em outras palavras, Montaigne está colocando que, na época na qual ele vivia e que teve problemas com as guerras que estiveram presentes durante a vida dele e outros fatores, a indisposição que ele teve com a corte, etc., ele estava colocando que havia uma grande ênfase em colocar o próprio pensamento e fazer valer esse pensamento, do que propriamente dialogar com o outro, ajustar isso, tirar dúvidas, ouvir muitas vezes o outro. Ele via isso um problema muito grande na área da educação. É o que acabamos de colocar. São inúmeras as pessoas que hoje pensam alguma coisa e, sem colocar esse pensamento em perspectiva de conversação com outros, com contexto, com seu ambiente, fazem validar a partir de si mesmas, num monólogo que, se fosse somente monólogo, bem, teria sua proporção, mas, por não ser necessariamente um monólogo e precisar do diálogo, muitas vezes a pessoa, por ignorar isso, valida o pensamento e desqualifica qualquer tentativa de elaboração que venha do meio ou de fora. Ele prossegue: o silêncio e a modéstia são qualidades muito apreciáveis na conversação. Educaremos um menino a mostrar-se parcimonioso de seu saber quando o tiver adquirido, a não se formalizar com tolices, mentiras que se digam em sua presença, pois é incrível e impertinente aborrecer-se com o que não se agrada. Quem se contente com corrigir-se a si próprio e não pareça censurar aos outros o que deixa de fazer e que não contraria os usos e os costumes. Abre aspas. Pode-se ser avisado sem arrogância. Sempre ele traz essas citações, né? Cícero, Sêneca. Bem, o que esse garoto que tem gagueira, o Greenwood, faz a respeito disso que acabamos de ver no, na obra de Montaigne? Ele fechará em torno do pensamento dele? Por exemplo, ele pensará: essa menina, quando eu estiver com ela e não conseguir me expressar e começar a gaguejar, ela irá embora, provavelmente irá embora. Portanto, nem vou me aproximar dela. Bom, esse é um pensamento dele para com ele. Ele testou, ele foi até a garota, conversou com ela. Ah, ou ele pode estar baseado nas experiências anteriores dele, né, nas quais ele tentou se expressar e sofreu bullying e outras coisas, e por isso acha que sofrerá de novo, então nem vale a pena tentar. Neste caso, o pensamento torna-se provavelmente ilha, fica com ele. Ele universalizou a questão, criou uma pré-concepção que agora engessa tudo e não terá novas oportunidades. Será que todas as pessoas se importam? Se eu tiver cegueira, se eu tiver surdez, se eu não conseguir caminhar, será que todos vão se importar com isso? Algumas pessoas olham para outros aspectos da vida e da alma. Para elas isso não tem a menor diferença. Então, aqui o pensamento procura ajustar-se. O que fará este garoto?
Snap Judgment 1225. Charity worker. Dependable. Funny, but quiet in large groups. Dreams of escaping to Buenos Aires to set up a wine bar. Loves words, hence despises text speak. Hey, El, sorry only getting back to you now. Amazing that you're in London. I'd love to meet with you, but the thing is, my bloody cousins are visiting and I... No, no, no.
Temos uma partição significativa dessa obra. No trem, por exemplo, ele observa uma menina lendo. A maneira de interagir com ela é ele pensar, ele tem uma espécie de diário mental, e aí ele coloca uma numeração e começa a pensar sobre o que ela está lendo, o que ela está percebendo. Mas isso tudo é a partir dele. Ele não interagiu, não perguntou: você está gostando deste livro? O que você está lendo? Ele não fez isso. Então o pensamento fica com ele e em forma de ajuste, o ajuste é muito pequeno. Para as proporções de uma interação com alguém, ele precisaria levar esse pensamento a verbalizar, ou a escrever, ou a testemunhar de outra forma, de modo que ele pudesse tirar, fazer ajustes. Ela poderia dizer para ele que ela nem estaria lendo, é por uma prova na faculdade. Poderia dizer para ela que está lendo porque o namorado deu a ela esse livro. Por ela não leria. Ou que está adorando. Melhor livro da vida dela. Mas ele não tem como saber nada disso. E o pensamento fica ilhado. E as próprias observações dele ficam com ele. Se ele validar isso, poderá ter muitos problemas quando tentar interagir com o seu contexto, para além do próprio pensamento. Se ele ajustar, ele tem a oportunidade de aprender com enganos, erros, tropeços e outros elementos. Poderá ir muito além. O pai está com um problema. Pediu para que ligassem para ele ou para o filho. Imaginem ligar para ele conversar, que é a grande dificuldade dele. Ele vai para casa e, quando chega em casa, a Ellen, essa menina que está ansiosa por conhecê-lo, pergunta, e ele começa a redigir uma desculpa para ela. Diz, I'm sorry. E começa a desculpa. E subitamente eles dizem, não, não, não é nada disso. E não manda mensagem para ela. Uma parte dele quer tentar. Quer ir até ela. Pensamento diz, tente. Tente. Você vai conversar? Dê uma chance. Ela gosta de você? Vocês têm se correspondido, têm muitas ideias, muitas afinidades? Será que essa impressão subjetiva sua, esse elemento seu, que é uma particularidade entre milhões de que você tem, será suficiente para colocar a perder esta relação? Será que você não está sobrevalorizando algo que para ela pode ter uma especificidade muito pequena ou nada? Montaigne, em sua obra, nos traz inúmeros aspectos que fazem lembrar estas e outras disposições. Ah, que a consciência e a virtude brilhem em suas palavras e que só a razão tenha por guia a criança. Vejam que a consciência da criança e a virtude, que elas brilhem, e que a criança possa caminhar sobre a égide da razão, daquilo que é razoável, que é ponderado, que é criticado. É um pensamento muito peculiar no Renascimento, dos quais Montaigne é um dos grandes ícones. Como filósofos clínicos, sabemos que isso é um modo de ver dele, de um modo de se posicionar. Outros filósofos diriam que a fé guia a criança. Outros diriam que a fé, a razão guia a criança. Outros filósofos diriam que a fé, a razão, a emoção guia a criança. Os filósofos clínicos provavelmente diriam que o contexto examinado e a criança em relação ao contexto e aos demais aspectos possam dizer a ela o que nela desponta e o que dela deve ser colocado. A fé, a emoção, os juízos, as buscas, em detrimento de outros elementos, ou em associação com outros elementos, para que ela possa se desenvolver, e como isso se dará? Para cada um, isso será de uma forma, não é? Posto que a filosofia é a ciência que nos ensina a viver e que a infância, como as outras idades dela, pode tirar ensinamentos, por que motivo não comunicamos às crianças? Enquanto úmida, a argila é mole, apressemo-nos e que a roda ágil em girando modele. São citações, não é, que ele traz aqui de Pércio. Ensina-nos a viver quando a vida já está passada. Assim pensava Montaigne. centenas de estudantes contraem doenças venéreas antes de chegarem a aprender o que Aristóteles disse sobre temperança. Cícero afirmava que, embora vivesse duas vidas de homem, não gastaria tempo em ler os poetas líricos. Os disputadores dos nossos dias são muito mais desoladamente inúteis. Nosso jovem tem pressa. Não deve ficar entregue aos pedagogos, senão até os 15 ou 16 anos. O resto todo será ação. Empregue-se, pois, esse tempo que é curto no ensino ao que é necessário, somente ao necessário. Deixe-se de lado todas as árduas sutilezas da dialética, ilusórias e sem efeito sobre a vida. Tomem-se os mais singelos preceitos da filosofia, escolham-nos com cuidado e tratem-nos bem. São mais simples de entender que um conto de Boccaccio. É muito interessante como ele propõe esses elementos. Nesse aspecto, ele está dizendo que a criança terá que ajustar isso com a vida, com o cotidiano dela, brincando, aprendendo, crescendo e sendo, não mais um grupo de teorias que ela não poderá levar à verificabilidade, ensimesmada no próprio mundo, ilhada da vida. Para o nosso jovem, prossegue ontem, um gabinete, um jardim, a mesa e a cama, a manhã e a tarde, todas as horas e lugares, tudo isso servirá? Em toda parte ele estudará, pois, a filosofia, que será sua principal matéria de estudos. Como formadora da inteligência, dos costumes, tem o privilégio de se misturar tudo isso à filosofia. Pedindo-se a Isócrates, o orador, que falasse de sua arte em um banquete, assim se ouve com um aplauso geral. Não é hora de fazer o que sei, e não sei fazer o que cumpre se faça neste momento. Com efeito, discorrer ou divagar acerca de temas de retórica em uma assembleia que se reúne para rir, comer, seria misturá-la a uma má inspiração. Ou seja, está dizendo que o filósofo soube, do seu pensamento, conversar com o contexto, o que é um dos elementos fundamentais nessas aprendizagens, nesses elementos. Sem isso, como podemos progredir com alteridade, com amor, com sabedoria, com discernimento, acolhendo o outro, que muitas vezes nos mostrará que estamos errados, que nos enganamos, que nos perdemos no caminho? Não haverá nada disso se nos fecharmos em ilhas e quisermos fazer valer unicamente as nossas impressões sobre os outros? E quando eu falo outros, não são apenas pessoas, são tradições, são contextos, são estrelas no céu, estrelas no mar, aves, plantas, nossos irmãos de jornada. Vamos ver agora o encontro de Greenwood com essa moça, a Ellen. Ela chega a Londres, a bela capital londrina, e marca um lugar e vai esperá-lo nesse lugar. O que ele fará? Ele tem a opção de ir. Seu pensamento pode dizer a ele: vamos, ou você talvez seja rejeitado, talvez ela nem dê bola para isso. Vamos tentar. Ou ele pode não fazer nada disso, recuar e continuar ensimesmado na vida que ele tem. O que será que esse garoto fará? Como filósofos clínicos, quando enfrentarmos situações como estas no consultório, que ferramentas disponibilizaremos junto à historicidade desta pessoa, seus elementos internos que poderão ajudá-lo? Quando devemos recuar de tudo isso?
Excuse me, can you tell me where the Blue Swan Cafe is, please? Blue Swan Cafe? Oh, God, I'm so sorry. Sorry.
Blue Swan, sure. Through the crossroads, second left. You can't miss it. you're still in London and by some chance still want to meet me, I'd love to meet you. Yours sincerely, world's biggest dickhead.
These are for you. I got you these. I brought these. Here's something for you. These flowers.
Still feels like a first date.
My nose. Cosmetic surgery.
Yeah.
It's weird. A little bit of work on.
I look like a serial killer. I'm not a serial killer. I look like a serial killer.
Here's something. I was worried I'd give you. I was going to give you flowers. Something. Some book. I had flowers.
Salinger. If not more cheesy.
Cheesy.
Fanny.
6 months. It's crazy.
I now realise it's probably just as cheesy.
I'm sorry, Ellie, but great, you know. I'm really sorry, Ellie.
I thought you were going to stand here and,
you know, I was worried I'd get here and you wouldn't.
I'm really.
I was worried I'd get here and you wouldn't
be here.
I just thought, you know, after I did the flight, I was
surreal.
You know what I mean? Leave London and never speak to me again. I'm sorry. It's really messed up.
A linda obra de 2015, e o Greenwood vai então à tela, dá uma chance para ambos, para a vida, para além de certas limitações, conforme a sociedade considera limitações. O Montaigne, ele nos fala sobre isso, que o papel da educação que nós, filósofos, aliás, temos como uma das nossas atribuições, poderia, de certa maneira, minimizar dramas como este que esse garoto passa. E, para isso, uma educação mais voltada para a alma, para o coração, para a transcendência, poderia abreviar certos conteúdos que, na nossa época, já nem são relevantes e que são tardios e nos pesam muito. Ele escreve: como seriam melhores as aulas se juncadas de flores e folhas e não de varas sanguinolentas. Gostaria que fossem atapetadas de imagens de alegria, de júbilo, de flora e das graças, como mandou fazer em sua escola o filósofo Espeusipo. Onde esteja o proveito, esteja também a diversão. Há que pôr açúcar nos alimentos úteis à criança e fel naqueles que são nocivos. É admirável como Platão se mostra atento em suas leis à alegria e aos divertimentos da juventude da cidade e como se atarda na recomendação das corridas, dos jogos, das canções, dos saltos e das danças, cujo patrocínio e orientação se confiaram aos próprios deuses, Apolo, às musas, Minerva. E depois, mais adiante, ele nos dá um lindo testemunho da própria vida dele, um relato autobiográfico, entre muitos que ele faz. Aqui, sobre a aprendizagem do idioma, como o pai dele fez para que ele pudesse aprender com fluência um idioma, uma verdadeira aula ele nos dá aqui sobre o que fazer, o que não fazer, segundo as ideias de Montaigne. Meu falecido pai, tendo procurado por todos os meios, entre homens de saber e inteligência, a melhor forma de educação, percebi os inconvenientes do método então em uso. Disseram-lhe que o tempo que levávamos a aprender as línguas, que a gregos e romanos nada haviam custado, era o único motivo por que não podíamos alcançar a grandeza de alma e os conhecimentos dos antigos. Não creio que essa seja a única causa, mas o que importa, no caso, é a solução que meu pai encontrou. Logo que desmamei, antes que me destravasse a língua, confiou-me a um alemão, que morreu um médico famoso na França e que ignorava completamente o francês, mas possuía perfeitamente o latim. Lembrem que nessa ocasião era a língua na qual os filósofos buscavam o embasamento e escreviam, não é? Há exceções, como Dante Alighieri, mas essas exceções, o próprio Dante, não é? Queria prestigiar o italiano, mas o usual é que os filósofos escrevessem seus textos em latim. Esse alemão, que meu pai mandara vir de propósito e pagava muito caro, ocupava-se continuamente de mim. Dois outros menos sábios do que ele acompanhavam-me sem cessar quando folgava o primeiro. Os três só falavam comigo em latim. Quanto aos outros de casa, era regra inviolável que nem meu pai, nem minha mãe, nem criados ou criadas dissessem em minha presença senão as palavras latinas que haviam aprendido para que se entendessem comigo. O resultado disso foi excelente. Meu pai e minha mãe adquiriram conhecimentos suficientes dessa língua para, em caso de necessidade, e o mesmo aconteceu com as outras pessoas que lidavam comigo, poderem falar. Em suma, tanto nos latinizamos que a coisa se estendeu às aldeias circunvizinhas, onde ainda hoje se conservam, pelo uso, vários nomes latinos de artífices e ferramentas. Quanto a mim, aos 6 anos não compreendia mais o francês ou o dialeto da terra do que o árabe, mas sem método, sem livros, sem gramática, sem regras, sem chicote nem lágrimas, aprendi um latim tão puro quanto o do meu professor. Para ele foi assim, não tem. Para os nossos propósitos aqui, os ajustes, assim como Montaigne fez com ele, são necessários nos nossos dias. Muitas limitações que ficam ilhadas em pensamentos que não vão dialogar, porque não encontram estradas e caminhos. Eis uma das tarefas do filósofo, tentar, na medida do possível, esses caminhos, esses diálogos, que nem sempre são fáceis. Às vezes são dolorosos, são difíceis, mas esse é um dos dilemas da nossa época.